Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Feliz Natal, Mari!
Feliz Natal, Ju! E Feliz Natal pra você que tá aqui pra mais uma temporada desse que é o podcast mais natalino de toda a internet.
Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito, muito bem-vindo. Durante o mês de dezembro, eu e a Mari, a gente assiste um punhado de filme de Natal e a gente lança episódios comentando cada um deles. Se você é veterano nesse podcast, você sabe que geralmente nós maratonamos e assistimos 31 filmes, lançando 31 episódios, o que é uma loucura, uma maratona surreal. Mas esse ano, por motivos de 2021, não preciso falar mais nada, né? Nós resolvemos reduzir para 11 filmes para a gente não ter que desistir do podcast. Imagina, a gente quer manter viva a magia do Natal.
Sim, e se você quer saber quais serão esses 11 filmes que nós vamos discutir por aqui, dar suas opiniões sobre esses filmes, conversar com a gente, até mesmo dar dicas, falar filmes que vocês gostariam de ouvir aqui nos nossos próximos projetos, você pode acompanhar a gente nas redes sociais. É só procurar pelo arroba Então é Natal Podcast, tudo junto. Lá você vai encontrar também os nossos perfis pessoais e o link para acompanhar a rede O Podcast é Delas, que é a rede agora que o podcast Então é Natal está participando.
E o filme de hoje é um match surpresa, que é o filme que abriu a temporada de Natal na Netflix e surpreendeu toda a nação por ser minimamente decente. Eu queria abrir um parênteses e escrever, insira aqui um emoji genuíno de surpresa, porque olha, fiquei de cara.
Eu juro que eu não tinha nenhuma expectativa pra esse filme, assim como eu não tinha pros outros.
Sim.
Mas eu acho que esse foi um dos filmes da Netflix desse ano que mais me surpreenderam.
A mim também, eu fiquei genuinamente surpresa com a qualidade do filme. Eu tava esperando Um Amor com Data Marcada 2, sabe?
Sim.
Uma coisa que é bom na superfície, mas no fundo é muito lixo. E não que esse filme seja perfeito ou livre de falhas, longe disso, né? Mas enfim, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Antes, a sinopse. Em um match surpresa, a gente vai acompanhar a história da azarada sempre, né? Sempre uma azarada, Natalie. Ela é a própria versão, assim, loser da Carrie, de Sex and the City. Ela trabalha escrevendo uma coluna sobre relacionamentos, baseada aí nos péssimos encontros que ela tem enquanto vive a experiência pós-moderna do Tinder. Até que ela conhece um carinha super fofo aí. Ele é legal, ele é lindo, ele é todo na vibe dela. E sem sequer fazer nenhuma chamada de vídeo com ele em pleno 2021, ela resolve viajar para o outro lado do país e surpreender ele no Natal. É claro que era cilada, mas ela já estava ali mesmo, né? Então por que não ir em busca de mais humilhação, né? Você já tá no fundo do poço, por que, que você não cava mais um pouco?
Ah, mais uma história, né? Pelo menos assim você continua com seu emprego garantido.
Exatamente. O que não mata vira história, né? Então, ali o risco era bem grande de não virar história, de virar
todo
morte.
Todo mundo sabia que podia acontecer uma coisa dessas.
Exatamente. Mas essa obra-prima natalina foi dirigida pelo Hernán Gimenez, produzida e lançada em 2021 pela Netflix, que é o streaming onde você consegue assistir esse filme hoje ou amanhã. Minha recomendação é assista ele depois do almoço do dia 25, junto com a sua mãe e com a sua tia. E aí vocês vão conversar bastante sobre aplicativos de namoro, vai ser assim uma conversa maravilhosa, vai ser tudo ótimo, vai dar certo,
sim.
Confia em mim.
É isso.
Mari, o quão clichê você achou esse filme?
Impossível dizer que não é clichê, mas apesar de ser clichê, eu não acho que tudo que é clichê é ruim, e achei que esse filme é uma ótima prova disso. O filme, a gente já sabia que ia dar tudo errado, né? Quando ela encontrasse a pessoa de verdade. A hora que ela decide viajar, você sabe que não vai ser o cara que ela tava conversando na internet. Mas é um clichê gostoso de assistir, porque a partir do momento que ela chega pra conhecer ele, você torce pra que ela fique com o carinha que conversou com ela no telefone, apesar dele não ser o estereótipo que a gente tá acostumado a ver nos filmes de Natal, o que é ótimo também, que eu acho que a gente já tava na hora de começar a ver uns outros mocinhos. O que traz uma mensagem legal, né, que deixa o filme mais abrangente, vamos dizer assim. E você torce por ele, porque era a essência dele, sabe? Por quem ela tinha se apaixonado, foi porque ela tinha saído de onde ela tava. E aí, de repente, ela quer conquistar um cara que não tem nada a ver com ela, que gosta, o autor preferido dele é um dos que ela mais detesta, porque o autor é super machista e escroto. É, ela não gosta de aventura, e aí ela tenta conquistar um cara, assim, exatamente nada a ver com ela. E aí, ela tá se tornando aquilo que aconteceu com ela, né? Ela tá sendo catfish da vida real, e nem é na internet.
Sim. Eu,
mas eu gostei, porque eu gostei do final e era o que eu queria que acontecesse mesmo.
Sim, eu concordo com você. Assim, eu acho que a Natalie e o Josh... Ai, por que esse nome, Josh? Tipo, não dava pra dar outro nome? Nossa, que nome mais básico. Ah, achei que ele ia ter pelo menos um nome mais bonitinho e tal, mas... Ah, enfim. É, eu acho que não dá pra gente gostar, assim, de comédia romântica sem passar pano pra um monte de coisa problemática e escrota, né? Porque... A gente assiste e a gente sabe que tem problema. E se a gente gosta de comédia romântica, a gente sabe que a gente vai encontrar muito disso. Mas de todas essas da Netflix, essa foi, eu diria que a minha favorita, né? É, eu acho que esse enredo de Catfish agora em 2021 tá um pouco atrasado. Eu acho que as comédias românticas, elas têm uma dificuldade muito grande pra lidar com tecnologia, sabe? Eu não entendo o que que acontece. Todo dia a gente tá aqui vivendo com a tecnologia, se apaixonando e criando histórias incríveis. Mas ainda assim, os filmes... Sabe, não sabem lidar com um aparelho celular, com o advento da internet. Mas o maior problema do filme, pra mim, de todos, disparado, é que eu acho que faltou química entre a Natalie e o Josh.
Eu não vou culpar, talvez, a história. Eu acho que eu culpo um pouco a atuação. E no meu caso, eu culpo um pouco ela, a atuação da atriz, sabe? É, já me incomodava um pouco em The Vampire Diaries, isso dela. Tipo, eu não sentia que ela tinha tanta química com nenhum dos irmãos. Mais um pouco com o Damon do que com o Stefan. Mas eu já achava que eu tava vendo a mesma personagem. E aí, eu tive certeza agora de que ela não é tão versátil assim quanto a atriz nesse filme, sabe, Ju? Porque eu senti que eu tava vendo a Helena bem sem sal ali.
Ah, eu não senti isso, Mari. Eu gostei muito da Nina Dobrev nesse papel de comédia, assim. Eu acho que ela passa um carisma legal, assim, pra esse papel mais engraçadinho, fofo e tal. Eu gostei. Eu gostei muito dela no filme. Mas pra mim, o que pegou foi que esse carisma dela, junto com o Josh, ficou muito mais amizade. Sabe, não teve uma química romântica. Eu não senti que dali...
É, parecia mais amizade mesmo.
É, sabe, se eles terminassem como amigos, o que eu não acho que devia terminar como amigo, mas eu entenderia melhor, eu compraria melhor a ideia, sabe? Porque faltou uma faísca. Mas isso a gente fala de todo filme de Natal, né? Geralmente são produções muito rápidas.
Eu acho que é muito rápido. E até a forma da direção também, o jeito de preparação. Mas eu ainda não gosto muito dela no filme, assim. Eu não consigo comprar a ideia dela e tal. Eu continuo... pra mim, parece a mesma personagem, sabe? E aí, talvez, isso tenha me atrapalhado um pouco.
É. Eu acho que um pouco de sangue, assassinato, teria melhorado esse filme, sabe? Assim, uns 80%. Ele já é bonzinho, mas... Se tivesse uma tentativa de sequestro, uma coisa meio Liam Neeson.
Eu gosto muito do filme, uma coisa que eu gostei muito, e agora tirando essa parte do romance, foi da família do Josh, assim. É, ele tinha muito medo de mostrar quem ele era pro pai, só que... E a gente pensava, o pai deve ser uma pessoa super exigente, mas em momento nenhum do filme o pai se mostrou ser esse pai não compreensivo. Ele ficava, tipo, quieto, sabe?
É, eles brincaram ele com o estereótipo da família asiática, né? De ser super exigente e tudo. E aí ele morre de medo de ser ele mesmo, né, com a família.
Mas o problema dele, na verdade, não era o pai. Era o irmão. Porque o irmão queria ser o filho perfeito. Ele queria toda a atenção pra ele. Tanto que ele resolve começar a contar coisas, tipo, na hora que ele não tem, não é o centro das atenções, sabe? Do nada ele resolve contar que a esposa tá grávida. Do nada ele resolve fazer umas coisas que não tem nada a ver, sabe? Tipo, eu gostei muito da parte que eles cantam.
Eu também,
pro asilo,
eu já vi. E eu já revi essa cena no YouTube, tipo, 3 vezes.
E ele muda a letra da música pra que a Natalie possa se sentir confortável. Quando o Josh faz isso, eu falo, cara, por que, que você ainda quer conquistar o outro? Você não precisa disso, sabe? Sim. Não tem necessidade. Olha aí, ele tá mudando a letra da música pra que você se sinta confortável. E você tá fingindo gostar de um livro de um cara que é escroto. Não dá.
É, diz muito sobre como a gente se relaciona hoje em dia, né, também.
Sim, completamente.
Não, felizmente, eu e você somos duas pessoas com... com zero... zero lugar de fala pra falar sobre relacionamentos, namoros,
sim,
hoje em dia. Mas sim, a gente vê, né, nossas amigas fazendo muito isso, né? Se diminuindo por causa,
sim,
de outros caras, fingindo que elas... é, fingindo ser quem elas não são. Ah, isso é muito frustrante.
A gente até que deu, assim... a gente teve pulso firme, eu acho, sabe?
Sim.
E a gente tem relacionamentos que são bons. E que ninguém, nem ele se diminui, nem a gente se diminui. E acho que isso é super importante. Mas apesar de achar que o time do filme também não é bom pra questão da tecnologia, justamente pra essa questão de chamada de vídeo, ainda mais agora, no meio de uma pandemia, onde você quer ver a pessoa, você fala por vídeo com ela na maioria das vezes, eu acho que isso sobre o relacionamento, você fingir que você é uma coisa que você não é só pra você ser aceito, é sempre super atual.
Sim.
Uma coisa que existe desde sempre e continua existindo, né? E
uhum,
não é só em relacionamentos amorosos. Por exemplo, o Josh sempre fingiu aquilo que ele não é pra família dele aceitar ele.
Sim.
Sem pensar se realmente pra família dele ele precisaria daquilo, né? Então é muito atual em vários relacionamentos. Amizade, romântico, familiar, que é sempre um relacionamento muito complicado.
Enquanto eu assistia, eu fiquei com a sensação de que eles pegaram um post do BuzzFeed, tipo assim, o que é millennial? Coisas que millennials fazem. E eles foram ticando cada box, sabe? Muito millennial esse filme.
Sim.
E as mesmas discussões bestas, assim.
Eles nem escutam K-pop, né, Ju?
Não, eles não são jovens, eles não são jovens. Eles têm um monte de piadinha antiga, discussão besta, que a gente, inclusive, já,
sim,
fez aqui nesse podcast, pois somos millennials.
Muito
tipo,
millennials.
Se Duro de Matar é filme de Natal, se o Love Actually lá também é um péssimo filme, a resposta para as duas perguntas é sim.
Sim.
Isso é muito, muito millennial. E aí eu fiquei pensando só no memezinho do ônibus, sabe? Que tá rolando pra todo lado agora, que tem um carinha de um lado feliz e outro triste. E aí tem,
sim,
uma que coloca ele no lado feliz, ser cringe. Aí no lado triste, detestar cringe. É tipo, é muito isso esse filme, sabe? Tem que abraçar o cringe mesmo pra curtir.
Sim.
Inclusive, eu só descobri... eu não sei se você sabe, o nome do filme em inglês é Love Hard. E eu só descobri isso enquanto pesquisava pro podcast... que é a junção de Love Actually com Die Hard, né? Que é o Simplesmente Amor e Duro de Matar. É uma junção.
Que são os
dos
filmes
dois
que eles comentam.
Nossa, eu fiquei tipo...
É, acho que eu prefiro o filme em português. O nome.
É, não, eu também achei que ficou melhor.
E geralmente é o contrário que acontece. A tradução nunca fica tão boa quanto o nome original.
Eu assisti esse filme dublado também e eu não tenho nada a reclamar, sabe? Da dublagem.
Esse eu assisti, legendado.
E, bom, eu gostei bastante da dublagem. Eu tenho curtido muito assistir filme dublado recentemente. Acho que eu tô exausta.
É porque você consegue fazer outra coisa enquanto você assiste o filme. Não precisa prestar tanta atenção. Mesmo sabendo falar inglês, eu sei que é diferente, né? De você escutar a sua língua que você escuta todo dia.
Mas sabe uma coisa que eu não gostei nesse filme, tipo, de jeito nenhum? É no final, lá na hora que tem toda a revelação sobre o catfishing e sobre
no
a
noivado
situação que
deles,
eles estão ali.
Lá.
Eu não gosto da forma como eles tentam equiparar o catfishing que a Natalie sofreu com o que ela tava fingindo ser pro Tag, sabe?
Uhum.
Porque Eu acho que é desproporcional. Eu acho que ela não tinha que sair de vilã ali naquela situação, daquela forma.
Sim.
Tudo bem, ela tava mentindo.
E a reação dele é muito...
É desproporcional.
Demais.
É, uhum. É boy lixo demais, sabe?
Sim.
Agora, eu tô tentando olhar por alto a questão do catfish, sabe? Porque se a gente for parar pra pensar mesmo, nossa, situação sinistra, né?
Sim, e assim, ela fingiu que gostava de um livro e que gostava...
De fazer esporte.
De fazer esporte, mas foi por aí que ela parou. Todas as outras conversas que eles tiveram não tinha nada a ver com isso. E, tipo, ela foi ela, ele riu, foi dela, sabe? Não foi de uma outra história, ela não fingiu ser uma outra pessoa. Porque o que aconteceu com ela foi isso. Tudo, o Josh foi muito errado no sentido de usar outra foto, usar coisas que não tinham a ver. Apesar de, na hora de conversar com ela, ele ter sido um fofo, ter lido pra ela, ter feito tudo que ele fez, que eu acho que ele, sim, ele faria... é muito diferente, porque ela saiu de um outro país, atravessou o país pra conhecer ele, sabe? Chegou lá, era outra pessoa, né?
A lição desse filme pra mim é não faça surpresa. Tá escutando, gente?
É.
Não façam surpresas pra ninguém nunca, não importa a situação.
Principalmente surpresas grandiosas demais. Você quer dar um presente de surpresa? Se você conhece muito a pessoa, ok. Mas esse tipo de surpresa que é muito grande, tomem cuidado.
Não, porque os dois momentos... auge do filme são duas surpresas, né? Que é quando ela chega lá de surpresa e depois quando eles fazem uma festa de noivado surpresa. Meu
Sim.
Deus! Não, não.
Gente,
façam
uma festa
surpresa
de noivado
nunca.
Surpresa não dá.
Não dá.
Como
não dá.
Assim? Não é impossível dar certo, né?
Sim. E a gente precisa.
Eu já sabia que ia dar ruim ali naquele momento.
Ai, eu tenho pavor de surpresa, você sabe, eu tenho. Uma história bem nível de filme, bem nível trash de comédia romântica.
Sim.
Mesmo. Que a Nathalie podia escrever na coluna dela. Traumático, traumático.
Eu
não
te
façam
entendo,
surpresas.
Porque eu também não gosto de surpresas. Eu também tenho uma história bem traumática. Eu gosto de surpresas simples, óbvio. Tipo, ai, meu aniversário e eu ganhei um café da manhã surpresa.
Sim.
Tá, ok, sabe? Mas Sim. Agora não... Jamais, uma coisa que eu falava pro Felipe, se um dia você quiser me pedir em casamento, não faça um grande evento e nem seja na frente das outras pessoas. É uma coisa minha e sua, ok?
Concordo em número, grau, sei lá quais são as outras conjugações que tem que concordar. Eu tenho pavor. Só de pensar, Mari, só de pensar me dá arrepio.
Sim, tem gente que faz umas surpresas, tipo, no meio do shopping.
Não.
Faz aquele super pedido.
Casamento
surpresa.
Surpresa. Sim.
Não dá. Não dá.
Ai, a minha história com a surpresa traumática é tipo a minha história de vilã, sabe? A minha história de origem de vilã. Mas enfim, voltando aqui pro filme, outra coisa legal é que eles finalmente deixaram o ator que faz o Tag lá, né? Finalmente ter um personagem com a idade dele, porque é muito engraçado que ele faz um adolescente numa série da Netflix e agora um cara de 30 anos, que é a idade do ator mesmo, em um filme da Netflix. É muito, muito surreal.
Que série ele faz que ele é um adolescente?
Oi?
Que série ele faz que ele é um adolescente?
Chama Eu Nunca.
Ah, nunca assisti.
É muito
Mas
boa,
estranho,
é muito
né,
boa.
Pensar que um cara de 30 anos é um adolescente numa série e no filme ele tem a idade dele. Eu fico pensando por que que as pessoas não põem as pessoas da idade certas pra fazer os papéis, né?
Esses dias eu tava indo trabalhar, né? Tava com a minha mochilinha de calça jeans, tênis, como de costume. E uma senhora me parou na rua e perguntou: menininha, as aulas já voltaram? Você tá indo pra escola? Então eu penso, sabe? Ah, cola, sabe?
Entendi, Gil, entendi. Algumas pessoas colam você com a sua carinha de menina, cola. Se eu colocasse uma calça jeans, uma mochila e um tênis, acho que as pessoas não iam pensar, acho que talvez pensariam que eu estou indo pra faculdade no último ano.
Então, eu acho que o carinha, eu esqueci, eu não olhei o nome dele, do ator que faz o Tag, ele, em Eu Nunca, sabe, dá pra gente ver que ele é mais velho, mas você compra a ideia, então eu tô surpresa com o alcance dele de idade aqui, mas
deu certo.
Deu certo. Mas Mari, o que você achou da cena final que ela vai lá e imita a cena de Simplesmente Amor?
Então, eu adoro essas cenas de papelzinho, sabe, Gil?
Sim.
Eu gosto de todas, tipo, tinha uma novela que passava na Globo, que eu nem assistia a novela toda, mas eu vi essa cena que o cara fez com uma música romântica, e eu juro que eu já devo estar assistindo a cena, assim, umas mil vezes, né? Então, eu adoro. Essa é uma das cenas que eu gosto. Simplesmente amor. Então, não, pra mim, não é o melhor filme de Natal que existe, longe disso. Mas... eu achei fofa, claro que super clichê, mas foi a forma dela chamar a atenção dele. Talvez eu ache que nessa cena os dois ficaram bonitinhos, pelo menos.
Sim, eu gostei muito, achei tão fofo no final. E a família dele lá, falando pra ele beijar ela. Ai, eu gostei, sabe? No final,
sim,
fiquei emocionadinha.
Eles quase tiveram que empurrar ele, mas no final deu certo.
Sim, eu fiquei meio assim, com a cena do chefe dela, dando aquele... palpite lá, aquela cena foi muito nada a ver, faltou muito mostrar os dois
aquele
se apaixonando de
dela.
Verdade, né? Ah, e o chefe dela um completo
aquele
babaca.
O chefe dela é muito nada a ver.
Super. O chefe babaca é pleonasmo, né? Mas é muito nada a ver, muito nada a ver. E assim, eu acho que precisava ter ficado mais claro ela se apaixonando pelo Josh, sabe? Ter deixado um pouco mais em evidência.
A parte dele eu achei que ficou bem mais claro.
Sim,
tipo assim,
sim.
Todas as vezes que ele ajudou ela, o jeito que ele olhava pra ela, foi mostrando ao longo do filme que ele realmente tava super interessado. E por isso ele tava ajudando ela, sabe? Mas realmente a parte dela eu achei que foi muito corrida.
Sim.
Porque até o dia do noivado ela ainda tava interessada no Tag.
Mas paciência, né? Se
esse
gente,
nosso ela
podcast...
foi numa churrascaria e ela era vegetariana.
Ai, nossa, então...
Sabe, tipo, é a mesma coisa de eu falar pra Natália que é vegana. Nath, vou comemorar meu aniversário numa churrascaria. Não dá, gente. Tipo, não dá, não dá você pegar uma pessoa que é vegetariana e levar. E ela não teve coragem de contar, né?
Sim. Tem um bocado de hipocrisia ali no meio, né?
Sim.
Porque ela falar dele não ter coragem de assumir o que ele quer fazer... Também não cola quando ela não tá querendo assumir nem pro carinha que ela tá afim, que ela é vegetariana, né? Só porque...
Sim, não cola nada.
Enfim.
Eu adoro o que ele faz. Eu acho bem diferente o sonho do Josh.
Super.
Eu nunca imaginei uma pessoa que sonha em fazer velas perfumadas. Mas
sim.
Existe alguém que gosta desse trabalho, porque elas existem de verdade.
Sim. Inclusive, qual seria o cheiro da vela desse podcast?
Ixi, boa pergunta. Alguma coisa natalina, qual é o cheiro de Natal?
Eu acho que ia ser uma coisa meio canela. Acho que Natal sempre me lembra canela.
Sim, muitas coisas têm canela, né?
Sim.
Muitas coisas têm uva passa, mas eu odeio uva passa. Então, eu sei que você é time uva passa. Mas eu acho que a gente pode deixar de lado no podcast. Porque você consegue viver sem.
Uma vela de canela com um fundinho, assim, de cheirinho de suor. Porque pra mim, todo Natal tem cheiro de suor.
É muita correria até chegar a hora da festa.
É correria, é sempre quente. Todo Natal que é muito quente.
Sim.
A gente geralmente tá muita gente enfiada num espaço pequeno, que é a casa de algum
Sim.
parente. É isso.
Eu também acho, gostei, Ju.
Mas assim, Mari, esse filme te fez acreditar um pouquinho mais no Natal?
Ah, Ju, esse até que me fez acreditar um pouco mais em relação a... No final, tudo pode dar certo, né? Tipo, você
Sim.
sai pra fazer uma coisa e você é surpreendido no meio do caminho, mas no final deu certo. E eu acho que os nossos natais, eles são assim, né?
Sim.
A gente sempre programa de um jeito, acontece tudo ao contrário, mas no fim dá tudo certo.
É bem a história desse podcast em 2021.
Sim, a gente achou que não ia acontecer, mas aqui estamos com 11 episódios. Não são 31? Não são, mas a gente tá aqui pra refrescar um pouco esse 2021, né?
Estamos fazendo o nosso melhor, tá ligado?
Sim, a gente tá entregando o que a gente consegue nesse momento.
E eu tô feliz com isso, sério.
Sim,
esse filme não
eu
chega...
também tô.
Esse filme não chegou a me fazer acreditar no Natal por si só. Até porque faltou um pouco de Natal no filme, né? Se a gente parar pra pensar.
Como sempre.
Mas esse filme me fez desacreditar completamente de aplicativos de namoro. Espero não precisar passar por isso no futuro.
Eu também espero.
Ai, ai. Mas e você que tá escutando a gente? Você já assistiu um Match Surpresa? O que, que você achou? Manda uma mensagem pra gente lá no Instagram. É só procurar por arroba Então é Natal Podcast, tudo junto. E por lá você vai conseguir encontrar quais filmes nós falaremos nessa semana. Vai conhecer um pouquinho mais sobre mim, mais sobre a Mari. E pode dar suas opiniões sobre o episódio. Pode contar, pode conversar com a gente, pode chamar. A gente tá super disposto e, assim, ansiosas pra conversar com vocês. Mari, muito obrigada. E
eu,
galera que tá escutando, um Feliz Natal e tchau.
Feliz Natal, tchau.
Tchau, tchau, tchau.
Esse podcast foi criado e produzido por Juliana de Mello e Mariana Diniz. A edição de áudio é de Euler Félix. Muito obrigada, Euler.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.